que estamos em condições de poder dar início à nossa reunião e, se estivessem de acordo, era isso que faríamos a partir deste momento. Dou, portanto, aberta a nossa reunião. O ponto 1 é um ponto de informações, não tenho nenhuma informação especial a prestar-vos. Ponto 2, relativamente ao conjunto de diplomas que vamos discutir a seguir, aquilo que eu propunha é que seguíssemos o seguinte método. Existem... Ora, estão... Nós temos... Ora, nós temos uma iniciativa da Iniciativa Liberal, 4 do LIVRE, uma do Chega, uma do PAN e uma do PS. Aquilo que eu propunha era que os autores respectivos fizessem uma breve apresentação, que seguida, dessemos a palavra de seguida ao autor do parecer, abríssemos uma breve discussão e assim sucessivamente, propondo que, relativamente às iniciativas do LIVRE, que são 4, e que ainda por cima o autor me informou que não pode estar presente, eu propunha nesse caso que o autor de pareceres, já agora, eu não sei quem são os do LIVRE. Não é? João Paulo Rebelo e Ricardo Sousa, creio que são. Não. Dos 4 do LIVRE é só João Paulo Rebelo. Muito bem, então temos, relativamente aos diplomas do LIVRE, o colega João Paulo Rebelo é relator de 2, o deputado Bruno Nunes de outro e o deputado Ricardo Sousa de outro. Portanto, aquilo que eu propunha relativamente, uma vez que não há apresentação do autor, é que houvesse apresentação sucessivamente dos 3 autores de parecer e abríamos a discussão para o conjunto dos 4 diplomas. O PAN aparentemente também não está e fizemos o mesmo procedimento. Portanto, exatamente. Então, assim sendo, só temos autores de parecer da Iniciativa Liberal e do Partido Socialista. Muito bem. Então, vamos começar pelo ponto 2, que tem a discussão e votação do parecer 519 da Iniciativa Liberal, que tem a ver com o envio pelo Governo à Assembleia da República de posição a adotar Portugal em cada reunião do Conselho Europeu. Portanto, eu daria a palavra em primeiro lugar ao relator, ainda um ponto de ordem à mesa.
Sim. Ó, Sr. Presidente, seguindo a sua sugestão, que me parece muito boa na condução dos trabalhos, eu, no meu caso, como me cabem dois que estão, digamos, interligados, e apesar de estarem em pontos diferentes, se ninguém supusesse, eu julgo que trazia vantagem aos trabalhos eu ler, quer dizer, apresentar um e outro consecutivamente.
Então, assim sendo, ponto 2 da ordem do trabalho. Autor de parecer, Iniciativa Liberal. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco para proceder à respectiva apresentação.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Projeto de lei número 547... A iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista procede à 4ª alteração à Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, alargando e atualizando os mecanismos de acompanhamento.
É para apresentar-se
519. Enquanto autor da iniciativa.
Sim, Sr. Presidente, eu prescindo da apresentação dos meus 4 projetos, até porque o farei amanhã no plenário, por isso.
O Sr. Deputado Paulo Muniz, enquanto autor do parecer.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tal como foi apresentado, eu vou elencar tão sucintamente quanto conseguir a proposta de parecer relativamente à iniciativa da iniciativa liberal e que, digamos, faz uma proposta à alteração da nossa lei e da nossa metodologia também de apreciação do processo de construção europeia no que diz respeito à pronúncia pela Assembleia da República das várias fases de que este processo se reveste e, em particular, naquilo que é, digamos, a figura do pré-conselho e da audição que a Assembleia da República faz no âmbito da realização dos conselhos europeus na figura do pré, portanto antes, em que a iniciativa liberal entende acrescentar um ponto àquilo que é a Lei 43/2006 para que o Governo apresente, digamos, os pontos à agenda ao Conselho e a sua explicite, com detalhe, a sua posição relativamente a esses pontos. E, portanto, isto um acrescento, uma adenda, sem prejuízo nem querendo menosprezar ou, se quisermos, minorar a iniciativa, mas é uma adenda ao que já existe e tem por objetivo, do nosso entendimento, seguir um bocadinho o exemplo de alguns Estados em que há, no âmbito do escrutínio pré-conselho, uma maior rigidez, se quisermos, de apreciação. Digamos, na exposição de motivos feita pela proponente, há a alusão a que o modelo atual, por vezes, no caso o Sr. Primeiro-Ministro, pode, nas suas respostas e no modelo de debate que temos previsto e que temos feito neste âmbito, pode não ser, no entendimento do proponente, suficientemente incisivo, claro e exaustivo na resposta da posição que ele, no Conselho Europeu, fará do país, porque é ele quem representa o país no Conselho Europeu, e, portanto, neste entendimento da iniciativa liberal, é este entendimento que suscita esta proposta que está aqui em apreciação e da qual eu fui o parceiro, fui autor do parceiro. E, portanto, dizer que, naturalmente, no âmbito da nossa comissão, eu, e conforme o próprio regimento prevê, reservo a minha posição para plenário, aliás, onde amanhã esta iniciativa e as demais serão apreciadas e naturalmente votadas.
Caros colegas, portanto, não sei se alguém pretende pronunciar-se. Se não for o caso, porém o parecer, portanto, que é, refere sucintamente que o diploma está em condições para ser apreciado e votado em plenário, o que acontecerá amanhã. Ponho, portanto, à votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade e passaremos então ao ponto seguinte. Eu talvez agora ir entrar em contradição, como o senhor é autor do parecer relativamente à iniciativa do Chega e como o Chega fará... do PAN, pronto, então peço desculpa, pensei que era Chega. Sim, senhor, então faz favor, senhor deputado, tal como acordámos.
Eu esqueci-me de... Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu esqueci-me de um detalhe de ortografia em que, no parecer que está distribuído, na parte final, eu sou referido como a deputada e, portanto, ainda sou o deputado. E para vos dizer que já suscitei a correção, mas sinto-me na obrigação... na obrigação de vos dizer que o que vou assinar é diferente só nesse aspecto daquilo, naturalmente, que vos foi distribuído. O que também serve para o parecer... O que eu vou agora apresentar também consta enferma, digamos, da mesma imprecisão de linguagem. Muito bem. Sr. Presidente, posso então, se me dá licença? Muito bem. Em relação à proposta do PAN sobre, digamos, no âmbito, sobre o mesmo âmbito, acrescenta, em relação àquilo que eu disse, em relação à proposta da iniciativa liberal, a possibilidade de, em razão da matéria, ouvir sectorialmente o ministro correspondente aos temas que em foco estiverem no Conselho Europeu a que se refere o pré-conselho. No todo o restante, digamos, segue a mesma intenção, a mesma proposição e o mesmo objeto da iniciativa liberal, com esta variante de, em razão da matéria do Conselho, suscitar que o ministro ou os ministros das temáticas e das pastas que vierem a ser objeto do Conselho serem também ouvidos. E, portanto, no fundo, em tudo o restante, versa a mesma Lei 43/2006, que é que nos rege, e também neste parecer reservarei, naturalmente, a minha opinião para plenário. Muito obrigado.
Portanto, estando apresentado o parecer relativamente ao ponto 6, pergunto se alguém, o Sr. Deputado João Paulo Rebelo, faz favor.
Sim, Sr. Presidente. Filo, também por atacado, não cumprimentei o Sr. Deputado Paulo Muniz na apresentação do parecer anterior, mas é tão só por isto, para agradecer-lhe e cumprimentá-lo pela apresentação destes dois pareceres e agradecidos naturalmente pelo seu trabalho. Muito obrigado.
Não havendo outros pedidos de palavras, porém então à votação o ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Portanto, parecer relativamente ao projeto de lei 535 do PAN. Portanto, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovado também o ponto 6. E retomamos a ordem de trabalhos, ponto 3, que tem a ver com a discussão do projeto de lei do Chega, que prevê a participação de membros de governo competentes em razão da matéria nos debates sobre matérias setoriais em Comissão de Assuntos Europeus. Sr. Deputado Bruno Nunes, tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os senhores e senhores deputados, aos serviços. Sr. Presidente, eu vou-me escudar de fazer a apresentação do projeto de lei, porque creio que certamente já todos terão tido a oportunidade. Obviamente quero aproveitar para saudar a Iniciativa Liberal pelo processo que desencadeou e que, fruto disso, creio que acaba por ser notório que é uma matéria a ser revista ou revisitada a nível de lei, porque fez com que praticamente todos os partidos viessem à coação para tentar discutir o assunto e, portanto, isto é um indício de que a matéria é importante e, portanto, em relação à apresentação do projeto, aquilo que nos diferencia essencialmente é nós propomos que seja feito não em plenário, mas em comissão, a preparação com o Ministro da Tutela em causa para a preparação das reuniões do Conselho. De resto, reservo-me para amanhã para o debate em plenário.
Dou a palavra ao autor do parecer relativo a este projeto de lei, o deputado João Paulo Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou apresentar, neste momento falarei apenas deste parecer, naturalmente, mas depois apresentarei mais três pareceres e o que é que eu queria já deixar aqui de...
Agora, eu preferia esta apresentação, abríamos a discussão, votávamos e depois...
O que vou dizer é que há aqui uma componente da minha intervenção que é um tronco comum a todos os outros parceiros, basicamente, que este projeto de lei é, de facto, um projeto de lei que visa alterar a Lei de Acompanhamento, Apreciação e Pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo da construção da União Europeia, que, enfim, neste caso concreto, a iniciativa legislativa propõe alterar-se três artigos concretamente. Portanto, do enquadramento legal, entende-se que estão, digamos, atendidas todas as questões que importam garantir, nomeadamente do ponto de vista do que cumpre, portanto, nestes projetos de lei, garantir. A opinião do autor do parecer é também eximir-me e reservar a minha posição para o debate, nomeadamente, que será feito amanhã. O projeto, portanto, também já foi dito, prevê a participação de membros do Governo competentes em razão da matéria nos debates sobre matérias setoriais em Comissão de Assuntos Europeus. A apresentação foi efetuada no âmbito do poder de iniciativa da lei, como também já tinha referido. a Comissão dos Assuntos Europeus é de parecer, e portanto o que se propõe é que seja de parecer que a iniciativa reúne também, como já disse, todos os requisitos legais, constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados de facto em plenário. Os grupos parlamentares naturalmente reservam as suas posições de voto para a discussão em reunião plenária e portanto a nota técnica foi distribuída também, portanto era basicamente esta a apresentação que tinha a fazer, Sr. Presidente. Obrigado.
Obrigado. Pergunto se alguém pretende pronunciar-se sobre o tema. Não sendo o caso, porém, então, este parecer à votação, o relativo ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, projeto 526. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém foi igualmente aprovado por unanimidade. E passamos então ao ponto 4, que é de uma iniciativa do LIVRE, do projeto de lei 530. Não obstante presente o autor da iniciativa, passaria de imediato a palavra ao relator do parecer, que é igualmente... É só este. Ok, faz favor, Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, reiterando o que ainda agora acabei de dizer, portanto, é mais um projeto de lei que visa uma alteração à lei já referida, o acompanhamento destas matérias da Constituição da União Europeia. No caso vertente, o objetivo é, de facto, peço desculpa que agora perdi-me aqui no... Dos repers, co-repers e também no caso de os representantes no Comitê Político e de Segurança junto da União Europeia. É feita referência também no seu preâmbulo a alguns Estados-membros onde isto já acontece. Mais uma vez, do ponto de vista, dos cumprimentos, há todo o cumprimento dos procedimentos habituais para este tipo de iniciativas. Portanto, consagra a audição prévia por parte da Assembleia da República quando a nomeação dos representantes permanentes de Portugal junto à União Europeia e a sua audição regular no decurso das suas funções. Portanto, repere, co-repere e o tal representante político também que já referi. A conclusão é de que a Comissão de Assuntos Europeus deve ser favorável a esta iniciativa, dado que os requisitos legais, constitucionais e regimentais estão cumpridos e, portanto, pode ser discutida e votada em plenário. Os grupos parlamentares reservam as suas posições de voto para a discussão e o próprio deputado autor do parecer também se exime de manifestar a sua opinião nesta iniciativa agora em análise. Obrigado, Sr. Presidente.
Portanto, a discussão, pergunto se alguém pretende pronunciar-se, não parece ser o caso, portanto, ponho à votação, portanto, quem se vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade, e passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com uma iniciativa igualmente do LIVRE, que é o projeto de lei 531, sendo autor de parecer o deputado Bruno Nunes, a quem dou de imediato a palavra, dada a ausência do autor da iniciativa.
Sr. Presidente, vou dispensar a leitura do parecer. O parecer vem na sequência dos arrastamentos que foram feitos à iniciativa da Iniciativa Liberal e, portanto, os pressupostos e os requisitos legais e constitucionais estão cumpridos e, portanto, propomos que seja aprovado o parecer para discussão em plenário, deixando para essa oportunidade a emissão da minha opinião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer pronunciar-me. Não parece que seja o caso, porém, então, à votação, tanto quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi igualmente aprovado. E passamos ao ponto seguinte, que aliás já tínhamos dito, que era o ponto 6, o que nos permite saltar de imediato para o ponto 7, que tem a ver com a discussão e votação do parecer referente ao projeto 536 do PAN. Estando ausente o autor da iniciativa, dou a palavra ao deputado João Paulo Rebelo, enquanto relator do parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este, na verdade, é um projeto que... o projeto de lei 536, que não versa a mesma lei que nós até agora estivemos a discutir. Na verdade, procura intervir nenhuma outra lei que convém, desde logo, dizer-se que é do entendimento do... é meu entendimento, portanto, na autoria deste parecer, que esta questão não é, de facto, competência da nossa Comissão, da Comissão dos Assuntos Europeus. Ainda assim, não sendo competente em razão da matéria à Comissão dos Assuntos Europeus, estão reunidos, de facto, os requisitos legais, constitucionais e regimentais. O que se propõe é que haja uma publicação em Diário da República de todas as diretivas, enfim, todos os atos legislativos que, já agora, lembro, são publicados no Jornal Oficial da União Europeia e, portanto, que têm tradução em várias línguas, nomeadamente em português também, mas, portanto, não estou a dar a opinião, estou apenas a dar o facto, porque a opinião reservo-me também para a discussão em plenário, que, de resto, como os grupos parlamentares, e, portanto, proponho a aprovação do parecer nesta base.
Senhor Relator, eu acho que há aqui um pequeno problema, que é o seguinte... Concluímos, da leitura que fizemos nos serviços, que esta matéria não é manifestamente da competência da nossa Comissão, já que ela pretende introduzir alterações não à lei de acompanhamento, mas àquilo que se chama a lei formulária, que é aquela lei que define o que é publicado obrigatoriamente no Diário da República, na série A, na série B, etc. E aquilo que o PAN propõe é que passe a ser também publicado no Diário da República tudo aquilo que emane de todas as organizações internacionais onde o país participe. Quer dizer, eu penso que a ser aprovada esta iniciativa, isso aumentaria brutalmente o volume, porque não é só as questões do Jornal da União Europeia, é das Nações Unidas e de outras. Mas, independentemente disso, eu acho que a proposta que deveria ser era devolvermos à Conferência de Líderes, não sei se é a Conferência de Líderes, a quem é que se devolve? À mesa, não é? Devolver à mesa da Assembleia, com a indicação de que, na nossa opinião, foi erradamente enviado para a Comissão dos Assuntos Europeus, para que a mesa redistribua para a primeira comissão, que é efetivamente competente, e a primeira comissão decida dar o seguimento que entender. Portanto, não percebi se era exatamente essa a proposta.
Era exatamente isso, Sr. Presidente, eu peço desculpa. Portanto, não sendo competente, porque entretanto comecei por falar disto e depois não concluí, não sendo competente em relação à matéria para apreciar esta iniciativa, portanto, sugere-se a redistribuição em face de apreciação na especialidade em comissão, na comissão devida, naturalmente. Agora está claro.
Pronto, pergunto se alguém quer pronunciar sobre a matéria, se ficou claro o que está em causa. Parece-me que está claro, portanto, ponho à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, foi aprovado, portanto, assim procederemos. E passamos então ao 8 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a discussão e votação do parecer 532, também da autoria do LIVRE, de que é igualmente relator o deputado João Paulo Revela, quem deu a palavra, dada a ausência do autor da iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui voltamos a uma proposta, a um projeto de lei que visa alterar a Lei 43 de 2006, que temos estado justamente a falar, e neste caso, que está relacionado com o processo de transposição das diretivas europeias. O parecer, ou melhor, o projeto cumpre todas as questões, os requisitos legais, constitucionais e regimentais para serem votados. O autor do parecer exime-se de manifestar aqui a sua opinião, o mesmo acontecerá com os grupos parlamentares e, portanto, o objetivo claro é de disponibilizar à Assembleia da República relacionada com o processo de transposição das diretivas europeias e também no âmbito do que, em conformidade do resto com o disposto na Constituição da República Portuguesa. Portanto, estão cumpridas, como digo, legais, constitucionais e regimentais todos os preceitos e, por isso, propõe-se a votação de parecer.
Anunciar-se, não parecendo ser o caso, põe então à votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem, pronto, não havendo manifestação em contrário, foi aprovado por unanimidade e, portanto, passamos ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, que tem igualmente a ver com a discussão e votação do projeto de lei número 533, da autoria do LIVRE, e de que é relator o nosso colega Ricardo Sousa, a quem dou a palavra.
Sr. Presidente, desculpe, eu não sinalizei em tempo oportuno, porque como o deputado João Paulo Rebelo leu de rajada no bom sentido, quer dizer, tudo enfiada. Agora sim, agradecer naturalmente o esforço dele como relator e o esforço também em ter apresentado vários pareceres, mais do que normalmente acontece. Obrigado.
Extensível às nossas assessorias, mas enfim, intencionava fazê-lo no fim, mas já agora, para a economia de tempo, aproveito desde já a oportunidade. E então passamos ao ponto 9, como disse, é autor de parecer o deputado Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, dando então descanso ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo, que já foi aqui fustigado demasiado. A iniciativa legislativa aqui em apreço, é apresentada pelo deputado único do LIVRE, visa, uma vez mais, a alteração da Lei 43 de 2006 e desta feita o número 4 do artigo 7º, enfim, refere-se à audição de personalidades nomeadas ou designadas pelo Governo para cargos da União Europeia, e estão expressamente excluídos os candidatos a membros da Comissão Europeia, defendendo que a audição prévia destes candidatos em sede de Comissão de Assuntos Europeus constituiria, segundo o LIVRE, um passo importante de escrutínio democrático e de envolvimento do país no processo político europeu, não constituindo em simultâneo, no seu entendimento, um acréscimo significativo de burocracia ou de entropia no processo de nomeação. Muito rapidamente, em relação à verificação do cumprimento da lei de formulário, apenas referir concretizando-se esta alteração, será a quarta alteração à Lei 43 de 2006 e que nos parece que, relativamente à conformidade com a Lei de Formulário, não suscita mais nenhuma apreciação. Relativamente à conformidade com regras logísticas e formais, referir apenas que há outras iniciativas pendentes que incidem sobre esta lei e portanto, havendo aprovação de outras iniciativas, sugere-se a redação de um texto final. E, portanto, não nos parece que a iniciativa em apreço suscite outras questões de âmbito logístico formal. Em relação ao enquadramento jurídico da matéria, nós temos aqui a Constituição prescreve que o Governo é o órgão de condução política geral do país e órgão superior da administração pública e que no seu exercício consiste essencialmente e no entender do professor Jorge Miranda e do professor Rui Medeiros, essencialmente em impulso e determinação e decisão, sucessivos momentos e circunstâncias, mas na maior parte dos casos faz-se em interdependência e em moldes variáveis com o Presidente da República e com o Parlamento, sendo aqui, naturalmente, de considerar a interação com o Parlamento e uma interação que se destaca aqui é em matéria de informação referente ao processo de construção europeia, naturalmente. Relativamente à forma como o Governo está organizado nesta matéria, ao Primeiro-Ministro cabe a condução da política europeia do país, sendo depois que exerce direção sem prejuízo, a Direção de Assuntos Europeus e a representação permanente de Portugal junto da União Europeia. E, portanto, relativamente à iniciativa legislativa em análise, este artigo, na redação originária e atual, delimita a audição de personalidades nomeadas ou designadas pelo Governo, pelo cargo da União Europeia, da seguinte forma: a Assembleia, através da Comissão, procede à audição de personalidades que o Governo pretende nomear ou designar para cargos nas instituições, órgãos ou agências da União Europeia, cujo preenchimento não seja sujeito a concurso e em que, por força das normas aplicáveis, devem ser nomeados ou designados membros de cada um dos Estados-membros. Sendo que depois o número 2 e os restantes números tipificam os cargos que estão sujeitos a essa audição. E, portanto, aquilo que nos parece, relativamente ao enquadramento parlamentar, há um conjunto de iniciativas que se interligam com esta, algumas estão aqui a ser também elas apresentadas, e, portanto, somos de parecer que a iniciativa reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada, em plenário, reservando os grupos parlamentares, naturalmente, a posição para, e o sentido de voto para o respectivo debate. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém pretende pronunciar-se sobre este diploma. Sr. Deputado Bruno Nunes, tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, não queria entrar em grande debate acerca disto, mas nós temos muitas dúvidas em relação à constitucionalidade deste projeto apresentado. Nós somos, sem entrarmos em grande debate, mas nós somos claramente a favor da fiscalização, já propusemos até e já falámos de diversas questões que deviam passar por audição, mas isso obrigaria, no nosso entendimento, a uma revisão constitucional e só após a revisão constitucional é que eventualmente podemos entrar em diversas esferas. Nós temos algumas dúvidas em relação à constitucionalidade, mas não nos iremos opor, e o Sr. Presidente da Assembleia da República também terá a sua palavra de aceitar e que o projeto seja discutido em plenário.
Pronto, eu peço desculpa, mas se calhar ou há algum desfasamento da discussão. Este diploma, segundo a leitura que eu fiz, o que propõe esta iniciativa 533, o que propõe apenas é que os candidatos a comissário que até agora prestam provas, entre aspas, perante a comissão respectiva do Parlamento Europeu, passassem a fazê-lo também na Assembleia da República. Isto é, a deputada Elisa Ferreira, quando o Governo a indicou, portanto, ela foi indicada, como sabem, há auscultação prévia no Parlamento Europeu, e se for validado pelo Parlamento Europeu, entra em funções. O que o livro aqui propõe é que, além do Parlamento Europeu, o indigitado comissário venha também ao Parlamento Nacional. Não parece que isso possa ter alguma inconstitucionalidade, não é? Mas não sei, também não quero fazer aqui agora.
Eu há bocado não referi a formulação atual da lei, mas o procedimento neste momento aplica-se, por exemplo, à nomeação e designação de personalidades para cargos de natureza jurisdicional, designadamente o Juiz de Tribunal de Justiça da União Europeia e o Juiz de Tribunal de Contas. Portanto, é um procedimento que se pode eventualmente enquadrar nas audições que já estão previstas. Muito obrigado.
Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, é uma interpretação só para concluir. Obviamente nós temos o dever e consagrado por lei da fiscalização daquilo que é o exercício da governação. Existem esferas em questão dentro do âmbito de responsabilidade do Governo. E, portanto, nós ao tomarmos, a menos que se assuma, não vamos entrar nesta discussão agora, mas a menos que se assuma que esta audição que vai ser feita não serve para absolutamente nada, porque não temos qualquer poder deliberativo sobre aquilo que vai ser feito. Portanto, é um café simpático que vamos tomar com as pessoas que foram propostas. Agora, a nível deliberativo e a nível de legislação, estamos a interferir na esfera governativa quando nós não temos poder para tal. Mas é a minha, muito supérflua, a interpretação.
Deputado, portanto, eu penso que está aqui a prova que há aqui um conjunto de matérias que merecem uma discussão aqui bastante mais profunda entre nós, não é? Portanto, compreendo o seu argumentário e de facto, digamos, a ser aprovada uma medida desta e vir cá à comissária não tinha nenhum efeito prático para além de um embaraço político. Imagino que uma comissária que supostamente vinha aqui antes de ir ao Parlamento Europeu, se tivesse um parecer negativo, quer dizer, colocava ele ou ela própria e o governo numa posição difícil, não é? Depois, mas enfim, pronto, não é essa discussão que estamos aqui a fazer agora, mas era muito interessante que pudéssemos ter um momento para fazer sobre essa e sobre muitos outros aspectos que aqui estão propostos. Senhora Deputada Isabel Meireles, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Apenas uma explicação que eu não entendi muito bem sobre a execuibilidade desta proposta. Ou seja, nós sabemos que os comissários são designados pelo Conselho Europeu e depois são escrutinados pelo Parlamento Europeu em dois momentos, através do debate de investidura e depois em plenário. E o que eu vim a perguntar era se cada comissário era escrutinado apenas pelo seu próprio país, se eram todos, se eram os 26 comissários que viriam a Portugal e depois a todas as outras capitais. A questão é essa. Primeiro, como é que se faria? E depois, é o efeito prático, o nosso Parlamento não tem poder de dizer que um comissário não está preparado para o cargo, apenas os parlamentares europeus o podem fazer.
Esta discussão, e ponho à votação então o parecer do colega Ricardo Sousa,
Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, o parecer foi aprovado. E vamos então para o último ponto, que tem a ver com, igualmente, a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 547 do Partido Socialista. Portanto, dou ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo, enquanto autor da iniciativa. Autor da iniciativa e depois o autor do... A não ser que prescinda da apresentação, mas não parece ser o caso.
Não, muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou prescindir da apresentação, até porque, sem embargo, devia ir fazer muito, muito rapidamente. Portanto, já houve uma série de alterações a esta Lei 43, como nós sabemos. O que o Partido Socialista pretende com esta iniciativa é deixar de forma, digamos, inequívoca e absolutamente clara três ou quatro aspectos, aliás, desde logo, o controlo do cumprimento do princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade e, portanto, a ideia é que se eliminem algumas ambiguidades que do nosso ponto de vista têm acontecido e julgamos ser acompanhados por mais senhoras e senhores deputados, porque, de facto, já há registro dessas ambiguidades no passado. Entende-se também que é importante clarificar a intervenção da Assembleia da República no quadro da avaliação de matérias da sua competência legislativa reservada, que se encontra em pendente de decisão e que não deve prescindir, para além da avaliação de mérito, de facto, da avaliação de conformidade com a proporcionalidade e com a subsidiariedade. Em segundo lugar, superar uma dúvida colocada pela primeira vez, como estarão recordados, em 2022, a quando da primeira intervenção parlamentar no âmbito do procedimento legislativo especial para a definição das regras da eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, e aqui permitia-me apenas dizer que a fórmula agora proposta neste projeto de lei eventualmente possa ser merecedora de um debate um pouco mais aprofundado. Não estamos certos que tenhamos, digamos, a forma mais abrangente para tratar esta matéria. E depois, por fim, dizer também que aproveitamos para deixar expressa a obrigatoriedade de intervenção das comissões parlamentares permanentes setorialmente competentes quando se trata da avaliação de matérias da competência legislativa reservada da Assembleia da República e também para afinar os termos em que estas podem pronunciar e ver o seu relatório adotado pela Comissão de Assuntos Europeus, caso, naturalmente, esta opte por aderir ao seu teor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou então a palavra ao relator deste projeto de lei, deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É o projeto de lei número 547 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que alarga e atualiza os mecanismos de acompanhamento e escrutínio parlamentar, alterando a lei de acompanhamento, já aqui hoje mencionada várias vezes. A iniciativa faz algumas alterações, as mais relevantes, se calhar, até, tendo em conta que o Sr. Deputado acabou de as apresentar, até posso passar à frente, ou muito sucintamente dizer que a primeira é relativa ao cumprimento dos dois princípios, da subsidiariedade e da proporcionalidade, também a obrigatoriedade do Governo enviar à Assembleia as tabelas de correspondência das diretivas, e também expressa a obrigatoriedade da intervenção das comissões parlamentares setorialmente competentes a fazer essa avaliação quando se trata das matérias de competência legislativa reservada da Assembleia, entre outras alterações também aqui já apresentadas. A iniciativa cumpre os requisitos formais e na fase do processo legislativo em apreço também não parece suscitar questões de âmbito de logística formal. E, posto isto, a minha opinião também ficará para o debate de amanhã. O projeto reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário amanhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer pronunciar-se. Não parecendo ser o caso, ponho à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o projeto foi igualmente aprovado. E com ele concluímos este pacote de iniciativas. E eu queria aproveitar para felicitar todos os grupos políticos, porque, de facto, creio que há uma... Portanto, independente dentro do mérito e do destino final de cada uma das propostas, parece haver uma vontade inequívoca de reforçar o papel do Parlamento em matéria de construção europeia, e acho isso muito positivo. e, portanto, saúdo os autores das diversas iniciativas por isso. E, portanto, dou por encerrado este ponto, passaria ao ponto último, que é outros assuntos, relativamente ao qual queria pôr-vos apenas uma questão. Portanto, nós voltamos aqui aos nossos trabalhos quarta-feira, e, portanto, a nossa reunião ordinária, temos alguma matéria para tratar. O que queria pedir era a vossa opinião sobre a hora que acham mais aconselhável. Acho que temos duas alternativas, ou fazemos ao fim da manhã ou ao princípio da tarde. Eu digo isto porque há deputados que certamente se deslocarão ainda na quarta de manhã, não sei. A matéria que aqui está é matéria talvez para mais de uma hora, não? Portanto, há aqui a ordem de trabalhos, tem a ver com o habitual escrutínio, há aqui a indicação de relatores para três ou quatro iniciativas e há a apreciação e votação de dois pareceres e ainda da discussão de um projeto de resolução e de um requerimento do Grupo Parlamentar do IU para a realização de uma audição à Sra. Ministra da Presidência. Portanto, eu acho que isto é matéria que poderemos resolver numa hora. O que quer dizer que se fizéssemos a reunião talvez à hora de hoje, 13h45, não é? Isso permitiria libertar amanhã, até porque durante amanhã eu também tenho uma reunião de presidentes de comissão, mas isso não veio problema, um vice-presidente substituir-me-ia aqui. Mas, não é? Então, se estivessem de acordo, convocaríamos a nossa reunião para as 13h45 de quarta-feira. Mas o deputado Bruno Nunes tinha pedido a palavra.
Não, Sr. Presidente, prescindo, era precisamente para apelar que fosse à tarde, porque de manhã, às quartas-feiras, tenho reunião de Câmara enquanto vereador, mas está resolvido.
Pronto, então parece que estamos todos de acordo, assim procederemos e com esta decisão damos por encerrada a nossa reunião. Desejo a todos um bom resto de dia e, sobretudo, uma boa jornada amanhã no plenário sobre esta temática tão estimulante.